viajar. E no seu sorriso imenso mar, fiz uma canção pra nunca esquecer o momento em que eu conheci.
Quer comentar por que você escolheu essa música para escutar aqui com a gente? Ela também está sempre na nossa playlist, nos sambas que você
sempre,
vai.
Sempre, sempre. Revelação, eu tenho na minha playlist Revelação as melhores, que só as músicas mais bombadas no Revelação. Revelação, pô, é um clássico, né, do samba carioca, do pagode, tá em tudo que é roda de samba, Xande, Pilares, a galera toda do Revelação, eles são muito fortes no Brasil, no Rio, né? É incrível, eles estão aqui na minha playlist, 100%.
Obrigada, porque agora está na nossa aqui também. E agora eu queria falar agora do seu trabalho mais recente, o espetáculo Medeia, baseado no clássico grego e dirigido por Paulo de Moraes. Nele você contracena mais uma vez com a Carolina Pismel. Eu queria saber o que você mais destacaria nessa montagem e também qual foi o maior desafio na construção desse jazão, confrontado aí com suas escolhas, né?
Sim. Uma ideia é uma idealização minha, né? Eu tive a ideia de adequar esses dois personagens, que são personagens muito fortes da mitologia grega, né? E são personagens, além de muita força, muito emblemáticos, né? Medeia é essa mulher aqui. Bom, o texto do Eurípides tem mais de 2.500 anos. Ele atravessou, né? A história atravessou 25 séculos, né? É muita coisa. É muito forte essa potência que tem essa história. E aí eu tive a ideia, eu conversei com o Paulo de Moraes, que é o diretor, e conversei com o Diogo Liberano, que é o dramaturgo. O Diogo trouxe uma ideia de fazer como a história da gente começa onde a do Eurípides termina. Minha ideia fugiria, mas ela obriga Jasão a ficar para que eles tenham um acerto de contas e eles começam a rever as histórias da vida. Então tem um ponto muito, muito emblemático também na nossa montagem, que é essa discussão desses dois personagens dessa mitologia, com muita força, com muita dor, e também tem humor, levemente, mas tem. A gente também está entendendo esses respiros, né, por se tratar de um texto forte, e aí acho que tem a mão do Paulo também na encenação, que é muito presente, assim, o cenário é muito interessante do espetáculo, e acho que conduz o espectador para uma coisa não realista, isso, acho que isso ajuda também, sabe, a trazer um respiro para esses assuntos todos que são tocados dentro da peça.
Mas que traz também a instabilidade entre eles ali no cenário, né? Aquela, a casa em cima de um tablado não muito estável ali, né?
Isso, e acho que tem também essa coisa de eles estarem oprimidos também dentro daquela casa.
Muito pequena, né?
Essa coisa de entender, né? O cenário é menor, ele flerta com o minimalismo. Então acho que tem toda essa relação, assim, que acho que traz o espectador, sabe, para dentro, junto com a gente.
Ai, que legal. E ficou muito marcado para mim uma coisa que você falou no começo aí da tua resposta, né? A potência desse texto, né? São mais de 2.500 anos essa história sendo contada, né? Isso é realmente incrível, né?
É muita coisa. E acho que é uma coisa... E é engraçado que o texto de Eurípides, que não é o que a gente faz uma versão original do Diogo, mas a partir do texto de Eurípides, do texto do Sêneca e do próprio mito da Medeia, que foi de onde Eurípides e Sêneca tiraram o ponto de partida para o texto deles também, né?
Uhum.
E é isso, o Diogo também traz questionamentos, né? Porque no mito da Medeia tem muita coisa diferente que o Eurípides, ao pegar e construir o texto dele, fez também a dramaturgia dele, né? Então, no mito mesmo, como se fosse um conto sobre essa mitologia, sobre essa personagem mitológica, tem coisas que a gente traz que tem lá no conto e que não tem na versão do Eurípides, né?
Uhum. Que pesquisa interessante. Nossa, muito, muito legal. Ô, Paulo, nosso programa está chegando ao fim, mas eu ainda queria te perguntar uma coisinha. Queria saber qual
Pergunta, claro.
foi o trabalho que você considerou o ponto de virada na sua carreira até agora. O que mais te marcou nesses anos todos de carreira?
Olha, Mônica, eu acho que o trabalho que a gente fez com a Nanini é um trabalho muito bacana, né? Assim, um ponto de virada para a companhia.
Foi o Beijo Minha Lápide, não é isso?
Foi o Beijo Minha Lápide. No teatro, eu acho que o Conselho de Classe é um espetáculo muito forte que eu participei. Um espetáculo que a gente ficou quase 10 anos. Mas na companhia também, nós temos o espetáculo Cachorro, que é o primeiro trabalho da companhia, que nós fizemos também durante 10 anos consecutivos em cartaz. Então é muito forte isso tudo, assim. O Cachorro realmente é um marco de virada, assim, na minha vida profissional, sabe? Um trabalho que a gente estreou em 2007 e a gente fez até 2017, assim, com muita força, sabe? Então é um trabalho que eu fico muito, com uma memória muito forte. No audiovisual, sem sombra de dúvidas, o Capitão Astúcia, né? Foi onde eu conheci o Pipo, o Felipe Montijo, que é daí de Brasília. E é um cara que eu admiro muito, um cara que confiou muito em mim, né? Confiou em me entregar o Santiago, que é um personagem que era um filme da vida dele, né? Primeiro longa dele. E a gente fez um lançamento muito bonito do filme. O filme teve uma carreira linda, de muitas experiências, assim. Acho que esses trabalhos são os trabalhos que mais me marcaram, assim.
Quem não assistiu, corre para ver que Capitão Astúcia é um filme incrível, realmente, imperdível. Paulo Verlins, eu sei que sua agenda está super corrida, que você vai entrar no ensaio, vai, na verdade, voltar para o ensaio agora, né?
Sim.
Então, obrigado por seu tempo que você dedicou aqui para a gente, por ter parado para falar aqui com a gente, dividir um pouquinho sobre os seus trabalhos. Foi uma delícia falar com você.
Pô, imagina, Mônica, eu que agradeço o espaço, eu agradeço a conversa, o papo. Espero que os ouvintes também tenham gostado de nos ouvir.
Ai, foi uma delícia.
Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor. Outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Palco de Gilberto Gil, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, a gente encerra o Trilha das Artes. Este